Uma vez que os animais e as aves são inconscientes e de fácil proliferação à sua morte, para nossa alimentação deve ser considerada crime tão severo. Uma vez que os animais e as aves são inconscientes e de fácil proliferação, a sua morte, para nossa alimentação, deve ser considerada crime tão severo quando se trata de costume que já nasceu com o homem. Cremos que Deus foi quem estabeleceu a vida assim como ela é, e o homem não deve ser culpado por apenas seguir as suas diretrizes tradicionais. Cumprir a Deus, na sua augusta inteligência, conduzir as suas criaturas para outra forma de nutrição independente da carne, não é verdade? Ramatiz. A culpa começa exatamente onde também começa a consciência, quando já pode distinguir o justo do injusto e o certo do errado. Deus não condena suas criaturas, nem as pune por seguirem diretrizes tradicionais e que lhes parecem mais certas. Não existe, na realidade, nenhuma instituição divina destinada a punir o homem, pois é a sua própria consciência que o acusa, quando desperta e percebe os seus equívocos ante a lei da harmonia e da beleza cósmica. Já vos dissemos que, quando o selvagem devora o seu irmão para matar a fome e herdar-lhe as qualidades guerreiras, trata-se de um espírito sem culpa e sem malícia perante a suprema lei do alto. A sua consciência não é capaz de extrair ilações morais ou verificar qual o caráter superior ou inferior da alimentação vegetal ou carnívora. Mas o homem que sabe implorar piedade e clamar por Deus em suas dores, que distingue a desgraça da aventura, que aprecia o conforto da família e se comove diante da ternura alheia, que derrama lágrimas compungidas diante da tragédia do próximo ou de novelas melodramáticas, que possui sensibilidade psíquica para notar a beleza da cor, da luz e da alegria, que se horroriza com a guerra e censura o crime, teme a morte, a dor e a desgraça, que distingue o criminoso do santo, o ignorante do sábio, o velho do moço, a saúde da enfermidade, o veneno do bálsamo, a igreja do prostíbulo, o bem do mal, esse homem também há de compreender o equívoco da matança dos pássaros e da multiplicação incessante dos matadouros, charqueadas, frigoríficos e açougues sangrentos. E será um delinquente perante a lei de Deus se, depois dessa consciência desperta, ainda persistir no erro que já é condenado no subjetivismo da alma e que desmente um ideal superior. Se o selvagem devora o naco de carne sangrenta do inimigo, o faz atendendo à fome e à ideia de que Tupã quer os seus guerreiros plenos de energias e de heroísmos. Mas o civilizado que mata, retalha, cose e usa a sua esclarecida inteligência para melhorar o molho e acertar a pimenta e a cebola sobre as vísceras do irmão menor, vive em contradição com a prescrição da lei suprema. De modo algum pode ele alegar a ignorância dessa lei, quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada, quando a malvadez humana ferve os crustáceos vivos, embebeda o peru para amaciar a carne, ou então satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado. Quantas vezes, enquanto o cabrito doméstico lambe as mãos do seu senhor, a quem se afinizara inocentemente, recebe o infeliz animal a facada traiçoeira nas entranhas, apenas porque é véspera do Natal de Jesus. A vaca se lamenta e lambe o local onde matam o seu bezerro. O cordeiro chora na ocasião de morrer. Só não matais o rato, o cão, o cavalo ou o papagaio para as vossas mesas festivas, porque a carne desses seres não se acomoda ao vosso paladar afidalgado. Em consequência, não é a aventura do animal o que vos importa, mas apenas a ingestão prazenteira que ele vos pode oferecer nas mesas lúgubres. Pergunta: como poderíamos vencer esse condicionamento biológico e mesmo psíquico em que a nossa constituição orgânica é hereditariamente predisposta à alimentação carnívora? A ciência médica afirma que, à simples ideia de nos alimentarmos, o sistema endócrino já produz sucos e hormônios de simpatia digestiva à carne. E dessa sincronia perfeita entre o pensamento e o metabolismo fisiológico, achamos que fica demonstrada a fatal necessidade de nutrição carnívora. Em compensação, muitos vegetarianos hão revelado alergias a frutas ou hortaliças. Não é isso bastante para justificar a afirmativa de que o nosso organismo precisa, evidentemente, de carne